Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da série do Hope Institute Brasil, Felicidade em Tempos de Crise. Eu sou Juliana Carneira, editora de conteúdo das redes sociais do Hope.
E eu sou Henrique Bueno, CEO e fundador do Hope Institute Brasil.
E juntos a gente vai apresentar hoje para você a perspectiva do modelo SPIRE sobre os relacionamentos. A gente entende que nesse momento de pandemia social e isolamento, talvez o maior desafio das pessoas seja exatamente se relacionar. A dor e a delícia de estar com quem se está. E o que era bom pode estar ótimo e o que não era tão bom pode estar muito pior. Então, por isso, a gente acha tão importante falar sobre relacionamentos e eu queria convidar o Henrique para abrir falando um pouco dessa perspectiva dos relacionamentos que está presente no modelo SPIRE, que é o modelo que rege toda a certificação de psicologia positiva do Hope Institute Brasil e que também está presente nos webinários que ele está realizando. Inclusive, essa semana tem mais um webinário que é com a Margarita Tarragona e ele vai falar exatamente sobre relacionamento, como nutrir relacionamentos saudáveis. Então, conta um pouco para a gente, Henrique, explica um pouco para a gente como é que funciona essa perspectiva dos relacionamentos para a psicologia positiva, para a certificação do Robin e como vai ser o seu encontro com a Margarita.
Maravilha, Ju. Então, veja, em todos os modelos de felicidade e bem-estar que existem e que a ciência trabalha, os relacionamentos construídos ao longo da vida estão sempre numa posição de destaque. Né? Tanto no PERMA do Martin Seligman, quanto no SPIRE do Tal Ben-Shahar, que a gente tem no Rubin Studio, Tal Ben-Shahar e Megan McDonald. Em todos esses modelos, a gente sabe, do ponto de vista científico, que a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida, não necessariamente a quantidade deles, mas sim a qualidade, são fundamentais, absolutamente indispensáveis para os nossos níveis de felicidade e bem-estar. E em alguns casos, inclusive, eles são os grandes e maiores fatores. Então, pessoas que conseguem construir relacionamentos mais positivos, mais sólidos, onde você sabe que é amado, sabe que você pode contar com o outro, e ao mesmo tempo é uma pessoa que também ama esse outro, que também está disponível e presente na vida do outro, pessoas que conseguem construir isso ao longo da vida são as pessoas avaliadas, medidas e que se autoavaliam as mais felizes, mesmo em detrimento de alguns outros componentes. Então, os relacionamentos positivos construídos ao longo da vida são absolutamente fundamentais para o nosso nível de felicidade e bem-estar. E aqui eu vou fazer uma pausa para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente pela primeira vez. O que é o modelo de felicidade? Basicamente, são modelos científicos, testados, validados, que quebram o conceito, a ideia ou a busca por uma vida mais feliz em componentes. Né? A gente sabe, todos nós sabemos intuitivamente, que querer ser feliz é algo que todo mundo quer e que nunca nos levou muito longe. O que a gente sabe hoje é que ser mais feliz envolve fazer escolhas e praticar comportamentos que levem você, que ajudem você a construir essa felicidade nos seus dias. Só que é muito difícil você escolher um comportamento com a vontade de ser feliz. Né? Qual é o comportamento que eu posso escolher? O que eu posso fazer? Se eu não me sinto bem hoje, o que eu posso fazer para tentar no final do dia me sentir um pouquinho melhor? Na medida que a gente divide a felicidade em pequenos componentes, a gente pode efetivamente saber aonde eu preciso agir para construir um pouco mais de bem-estar. E aí, no modelo SPIRE do Tal Ben-Shahar e da Megan, nós temos 5 componentes. Felicidade ou bem-estar espiritual, relacional, intelectual, emocional e físico. Então, eu posso acordar de manhã e perceber que, puxa vida, hoje no meu aspecto relacional, eu estou muito para baixo. E aí eu começo a pensar, por que eu estou muito para baixo? Talvez porque eu tenha brigado com a minha esposa, talvez porque eu tinha sido um pouco impaciente com o meu filho no tempo que eu fiquei com ele. E aí eu faço uma escolha. Hoje, durante o meu dia, eu vou apreciar mais os feitos da minha esposa e quando eu estiver com o meu filho, eu vou desligar o celular e vou de fato ficar conectado com ele. E aí eu tomo uma ação concreta para construir mais positividade, mais bem-estar nessa dimensão. Né? Então, só para pontuar, né? É importante que a gente saiba que quebrar a felicidade em várias dimensões é fundamental. E o relacionamento é um dos mais importantes em qualquer momento. E agora, com essa situação de isolamento, mais ainda.
É porque eu fico pensando, né, Henrique, que assim, eu acho que ninguém se relacionava na quantidade de tempo que a gente está sendo obrigado a se relacionar, né? Então, de repente, a gente está passando muito mais tempo com as pessoas dentro de casa e fechado, né? E ainda com todos esses outros componentes de ansiedade, de medo, de insegurança, né? De repente, mais tarefas, né? Porque além do trabalho, a gente também tem que fazer o almoço, cuidar das crianças, ser tutora da educação dos filhos, quem tem filhos, enfim. Então, quem está vivendo com alguém dentro de casa está muito mais exposto, né? A dor e a delícia de se relacionar. E eu acho que nesse momento, os desafios de se relacionar, eles ficam mais... eles vêm mais à tona. Né? Então, eu acho que eu queria pedir para você falar um pouco sobre, assim, quais as estratégias, né, que a ciência da felicidade nos indicam para que a gente possa, vivendo esse momento, dentro de casa, em tempo demais com outra pessoa, seja meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, né? E eu estou enfrentando esses desafios do se relacionar. Que estratégia essa pessoa pode utilizar para tentar melhorar um pouco esse pilar do Spire, esse elemento que aumenta a nossa felicidade?
Perfeito o comentário. E realmente fica muito mais aguçado, né? Está tudo acontecendo, tudo mais intenso, tudo muito perto. Eu estou dividindo meu escritório com a minha esposa, então a gente tem que conversar de um jeito que não atrapalhe o outro. Então, realmente fica muito mais complexo lidar com isso. O que eu diria, primeiro, é aceitar o fato de que todos somos humanos e que essa interação, essa presença constante, não precisa ser perfeita 100% do tempo para que a gente construa mais bem-estar relacional. Pelo contrário, a gente tem que aceitar que nem sempre vai ser perfeito, né? E eu vou trazer três pequenas estratégias super simples que você pode aplicar no dia a dia, que tem a ver com construir mais espaço para bem-estar e positividade e para melhores relacionamentos. Primeiro, que eu acho que é absolutamente fundamental, é escolher e construir espaços de oportunidade para o relacionamento. O que eu quero dizer com isso? A maior parte do tempo, todos nós vamos estar focados com afazeres, com tarefas, com coisas que eu preciso fazer, com coisas que eu preciso fazer que se eu não fizer eu vou atrapalhar o espaço do outro. Então eu tenho que arrumar casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar baixo ao telefone para não atrapalhar minha esposa que está falando aqui no escritório junto comigo. A gente tem um monte de coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro. A primeira sugestão que eu dou é escolher e efetivamente caminhar em direção a momentos juntos. Então, se você está em casa com seu parceiro, com a sua parceira, escolha todo dia ou uma vez por semana fazer alguma coisa que os dois gostem muito. Por exemplo, acordar de manhã e caminhar por 15 minutos, batendo papo e vendo nascer do sol. Ou, eventualmente, se vocês gostam de cozinhar, escolher momentos todo dia ou uma vez por semana de juntos. Fazer um jantar, fazer um almoço, tomar um vinho se você gostar. Então, escolher espaços e efetivamente, de forma intencional, não deixar isso ao acaso. Porque eu costumo dizer, né? Eu tenho 43 anos, eu sou casado há mais de 10 anos, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 4 anos, são todos homens. Então, eu tenho 3 meninos de 1,5, 3 e 4. Se eu for esperar para viver momentos românticos com a minha esposa, ao acaso, eu vou continuar esperando por muito tempo, porque isso não vai acontecer. A gente está o tempo inteiro trocando fralda, correndo atrás de criança, tendo que cuidar da casa. Então, deixar momentos prazerosos com a minha esposa ao acaso, eu vou ficar esperando. Então, a gente intencionalmente escolhe. Vai ser toda quinta-feira ou terça-feira, ou hoje, que talvez os nossos filhos tenham ido dormir mais cedo, nós escolhemos fazer alguma coisa junto que a gente gosta muito de fazer.
No eu nosso acho caso, que a gente está falando... Fala, pode desculpar.
Diga. Não, só colocar que o nosso... Agora é eu que te interrompi, Ju, mas é só para concluir. No nosso caso, a gente gosta, por exemplo, de acordar cedo, sentarmos juntos para apreciar o sol nascer aqui do nosso terraço, e a gente faz isso de mão dada conversando. A gente começa o dia assim.
Delícia. Então, eu acho que você está falando, tem muito a ver com o que o Tal Ben-Jahá fala sobre a importância da gente cultivar o amor, né? Eu acho que uma das grandes armadilhas da nossa cultura é que a gente fica muito focado em encontrar o amor. E a gente esquece que o trabalho, que o real trabalho, como realmente começa nos desafios do relacionar-se, né? E é para fazer a manutenção desse encontro é que a gente precisa criar esses espaços, como você citou aqui tantos exemplos, de momentos para cultivar o amor, né? Não deixar, não se esquecer de fazer isso, porque as pessoas às vezes dão como garantido as coisas e esquecem de que a gente também precisa investir um tempo no outro, né? Assim como a gente investe no trabalho, assim como a gente investe em novas ideias, assim como a gente investe na criação de filhos ou, às vezes, na manutenção de uma amizade, a gente também precisa investir no amor. Então, eu acho que esse é um dos pilares estruturais que a ciência nos aponta para desenvolver relacionamentos saudáveis e longevos, né? Esse investimento.
Perfeito. É, a máxima do viveram felizes para sempre da Disney, ela é um equívoco, né? A gente cresceu ouvindo isso, mas quando nos filmes de Hollywood, quando o filme termina, né, que a gente vê que é o momento do ápice do amor, né, nesses filmes, na verdade é lá que o trabalho começa, né? Ali que a gente começa, de fato, a um grande trabalho de como é que eu construo esse amor todos os dias, né? E escolher esses espaços juntos é fundamental. E aí, partindo para as outras dicas, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar de fazer é que quando a gente está namorando com a pessoa, a gente está na fase da paixão, da lua de mel, a gente só vê as coisas boas, né? A gente admira tudo que o outro faz. E de repente, sem a pessoa ter mudado tanto assim, a gente começa só a ver aquilo que incomoda, aquilo que a gente não gosta, por uma viés, a negatividade que a gente tem. Então, como você disse, a gente toma como garantido, a gente se acostuma, a gente começa apenas a falar com o outro para reclamar. Então, escolher um viés apreciativo de gratidão no olhar com o outro. Então, ativamente se lembrar todos os dias, né? Hoje eu vou observar e vou devolver à minha esposa, ao meu filho, com carinho, algo que eu percebi que ele fez, que ele usou uma força dele, ou agradecer alguma coisa boa que ele fez que eu gostei. Então, usar esse olhar apreciativo, essa comunicação apreciativa, também é fundamental na construção, no cultivo desse relacionamento.
Com certeza. É o John Gottman, né, que é aquele especialista conhecido como Dr. Love, que trabalha há mais de 20 anos estudando as interações entre casais. Ele fala muito isso que você acabou de falar, né, sobre a importância da comunicação. A comunicação como um pilar estrutural para desenvolver relacionamentos saudáveis. E que ele diz uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, as discussões não tem problema nenhum, porque as pessoas às vezes ficam evitando discutir como se isso demonstrasse algum problema, né? E ele fala que discutir não tem problema nenhum, que discutir é ótimo, porque, né, durante a discussão você está aprendendo sobre o outro. Uhum. E você também está trabalhando uma série de outros aspectos, como por exemplo da confiança, para se abrir, para se revelar, né? O problema da discussão é quando as pessoas fazem isso utilizando uma comunicação de acusação, uma comunicação hostil. E esse é um das coisas que ele chama, que ele percebe logo de cara, no que ele chama de casais desastres, né? Que tem essa forma de se comunicar através de acusações, utilizando xingamentos. E ele fala que esse sim é o problema. Mas discutir pode ser sempre uma interação que ele chama, que ele considera relevante e importante para o relacionar-se.
Uhum. Eu gosto de falar, ou de usar uma linguagem que eu usava no mundo corporativo, que eu usava inclusive para falar sobre feedback, né? Uma discussão é uma oportunidade fabulosa para gerar retroaprendizagem e alinhamento. Se você tem uma discussão saudável, uma discussão construtiva, e se você está aberto numa discussão, não apenas a provar que você está certo, a ser validado, mas efetivamente em ser conhecido, então eu quero dizer a você o que eu sinto, o que eu penso, mas eu também quero te ouvir, quero aprender com você. Os dois aprendem, então gera retroaprendizado e gera alinhamento, né? Agora que os dois se entendem, os dois respeitam o que cada um está pensando e sentindo, qual é o nosso novo alinhamento? Qual é o nosso novo acordo? Então, uma discussão construtiva, onde existe abertura das duas partes, ela gera isso, retroaprendizado e alinhamento o tempo inteiro. Mas você tem que estar aberto, né, a de fato ouvir. O Tal Ben-Shahar fala também, Ju, e eu adoro essa frase, que amar envolve você querer ser conhecido ao invés de apenas ser validado. né? Porque a gente tem geralmente aquela vontade de falar e o outro, puxa, que lindo que você falou, você está certo. Né? E o ato de construir relacionamentos tem a ver com você começar a buscar o outro porque você quer que ele te conheça mesmo, não que ele te valide o tempo inteiro. Então ele conheça a sua parte boa, a sua parte ruim. E uma pessoa menos filósofa e muito menos cientista do que o tal Ben-Shahar, meu querido avô, ele costumava dizer o seguinte, que amar as qualidades é fácil. Né? A gente faz isso nos nossos momentos de paixão. Mas quando você consegue amar os defeitos, porque você respeita, porque você de fato conhece a pessoa como um ser inteiro, aí sim você encontrou de fato esse amor que você busca, que todos nós buscamos.
É verdadeiro, né? Íntegro. Uhum. E aí a gente já falou aqui, sem querer, né, dentro da nossa conversa, já foi abarcando outros pilares da construção de relacionamentos saudáveis. A gente falou de comunicação, que é um dos pilares. Aliás, eu acho que é um dos pilares talvez mais desafiador para as pessoas. Né? Essa questão de se comunicar bem, de se comunicar de forma clara, assertiva, sem ficar pensando que o outro tem que adivinhar o que você está sentindo, tem que adivinhar o que você está pensando. O outro não tem bola de cristal, não vai adivinhar. Então, falar o que a gente sente. Aí você acabou de falar de um outro pilar, que é a intimidade. Né? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de se revelar para o outro, né? Com essa interesa que você citou. Não só as coisas boas, né? Mas você por inteiro. E aí também passa por o que o John Gottman vai falar, que é o que é a estrutura do amor, né? O que dá estrutura para o amor, que é a confiança. Então, eu acho que quando você consegue confiar no outro, você consegue se abrir, se revelar com toda a sua interesse, suas qualidades e suas e seus defeitos, né?
E deixa eu dar uma outra dica aqui para o nosso momento Covid. Além dessa busca do espaço comum, né, de fazer coisas juntos que os dois gostem, que seja bom para os dois, também é fundamental encontrar e estabelecer espaço sozinho. Né? Então, você precisa também ter o seu espaço. Você precisa poder chegar num dia que você tinha talvez combinado de assistir a um vídeo, a um filme. O tal Ben-Shahar falou isso no nosso webinário. Né? Eu combinei hoje de assistir um filme com a família à noite. Eu tenho que ter liberdade de chegar e falar assim, gente, não estou bem. Eu vou lá para o meu quarto que eu quero ler um livro e ficar sozinho. Né? Então, ter espaços também para você cuidar de você e respeitar o seu espaço, isso também é fundamental. Né? Não quer dizer para você construir um bom relacionamento agora que a gente tá junto o tempo todo, que a gente precisa estar junto o tempo todo, 100% do tempo, sem espaço para ninguém. Muito pelo contrário. Né? Ter esses espaços é muito, muito, muito importante.
E aí você já acabou de entregar o último pilar, né, Henrique, que é a autoestima. Né? Que eu acho que isso também está muito relacionado quando você falou também do talvez errado, a questão de não buscar só a validação. Tem muito a ver também com você acreditar em você e estar bem consigo mesmo e se conhecer e saber a hora também de se recolher, a hora de ficar sozinho e saber a hora de que você está bem para tentar criar um momento de intimidade, de conexão verdadeira. Então, acho que isso que você falou também passa muito por esse pilar da autoestima.
Perfeito. Concordo contigo.
Então, gente, queria aproveitar e fazer um convite para vocês que estão nos escutando. Se você gostou dessa conversa, se você quer relembrar esses pilares que a gente conversou aqui para desenvolver relacionamentos saudáveis e longevos, o pilar da comunicação, o pilar da intimidade, o pilar de cultivar o amor, o pilar de apreciar o bom no seu parceiro, o pilar da autoestima, passa lá no nosso Instagram, né, do Robin Institute Brasil, e vai estar lá um post sobre essa conversa, sobre esses pilares, para que você possa anotar, porque as coisas que são importantes, é importante que a gente anote para que a gente não esqueça, para que a gente grave, para que a gente traga para o nosso consciente, tenha sempre à mão como ferramentas, como estratégias que a gente pode utilizar para se relacionar melhor. Então fica esse convite para vocês e eu aproveito, passo a palavra para o Henrique para ele fazer o convite para vocês para o webinário sobre relacionamentos saudáveis e continuar acompanhando a gente, seja por aqui no Spotify, seja pela nossa rede social, seja através da rede social do Henrique Então, Henrique, convida as pessoas para o seu webinário com a Margarita Tarragona.
Tarragona. Perfeito, Ju. Eu sempre dá vontade de continuar falando aqui, falando por horas, mas a gente vai ter outros assuntos que virão em breve. Então, só para lembrar todo mundo, né? A série Felicidade em Tempos Difíceis de webinários, ela está acontecendo, vai continuar acontecendo. Por enquanto, nas próximas 2 semanas, a gente vai ter um encontro por semana. Daqui a pouco eu volto a fazer 2 por semana, trazendo grandes nomes da psicologia positiva do Brasil e do mundo. Nessa semana, excepcionalmente essa semana, não vai ser na quinta-feira, vai ser na quarta, portanto amanhã, dia 29 de abril, às 7 horas da noite, eu vou estar com Margarita Tarragona, uma das grandes autoridades da psicologia positiva na América Latina. Ela trabalha e mora no México, e ela vai falar sobre formas de nutrir relacionamentos positivos em momentos bons e ruins, momentos fáceis e difíceis. E vai ser um webinar incrível, eu vou estar traduzindo a Margarita também. Além disso, eu gostaria de convidar todo mundo para nos acompanhar nas redes sociais do Robin, porque em alguns dias a gente vai estar abrindo ao público uma nova formação, uma formação inicial que trabalha o modelo Spire na vida de cada um. Então, eu queria muito que vocês se conectassem com a gente pelos nossos canais, nas redes sociais, para poder participar do lançamento desse curso também. E qualquer coisa, como a Ju falou, a gente está à disposição nas nossas redes para falar com todo mundo, para responder dúvidas, para trazer novos assuntos.
Gente, só um detalhe, o modelo Spire que o Henrique está falando, para quem não conhece, você pode conhecer através das nossas redes sociais. Mais um dos pilares desse modelo de felicidade integral, criado pela Megan McDowell e pelo Tal Ben-Jarrah, foram professores e fundadores do Robin, é exatamente o pilar que a gente conversou aqui, né? Relacionamentos, né? A importância dos relacionamentos e as estratégias que a ciência nos indica para que a gente possa construir esses relacionamentos saudáveis e longevos. Então, queria agradecer a presença de todos, deixar o nosso e-mail, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões de pautas, de temas para a gente abordar aqui nos nossos encontros no Spotify, você pode enviar um e-mail para juliana@wbibrasil.com. Ok? Então, visite-nos nas redes sociais e até o próximo programa.
Até o próximo. Sempre um prazer e obrigado.
Tchau.